Minha esposa Lin e eu estamos juntos há 6 anos e casados há 11 meses. Toda a nossa história juntos tem sido muito normal e nunca notei nenhum comportamento estranho vindo dela. Eu não posso enfatizar o suficiente o quão estranho foi isso tudo, pois minha esposa parecia ser alguém fora de sua própria personalidade. Lin é muito gentil, inteligente e atenciosa. Ela não se enquadrava no tipo de pessoa que fazia brincadeiras infantis. Ser infantil ou tentar me assustar não é algo que ela normalmente faria. Ela também não gosta de filmes de terror. Quando começamos a namorar, ela concordou em assistir O Exorcista comigo porque sabia o quanto eu adorava terror. Ela estava tão assustada que nem sequer passou pela metade do filme antes que tivéssemos que desligar. Ela não gosta de nada assustador. Ela sempre buscava ser racional desde que a conheço. E isso é o que torna tudo ainda mais macabro, a forma como ela passou a agir como se ela não fosse ela. Apenas sua aparência tomada por algo sombrio. Devo acrescentar também que ela nunca teve problemas de saúde mental e, tanto quanto eu sei, isso não ocorre em sua família. Eu sei que algumas pessoas conseguem esconder seus problemas de saúde mental, mas nos 6 anos que estamos juntos, acho que teria visto algum tipo de sinal. 2 meses atrás, eu estava na cozinha fazendo meu café antes do trabalho. Eu estava um pouco atrasado naquela manhã e sabia que não seria capaz de ir ao Dunkin' Donuts para minha dose matinal habitual daquelas saborosas rosquinhas de chocolate. Tomei um gole do meu café enquanto corria pelo corredor em direção à porta da frente, quando notei Lin me espiando na esquina do cômodo à minha frente. Eu só podia ver metade de seu rosto, um de seus olhos e uma mecha de seu longo cabelo escuro pendurado contra a parede. O resto de seu corpo estava escondido fora de vista. Quase derramei meu café quando a vi. Eu queimei a merda da minha boca. Nossa, Lin, você me assustou. Eu disse, limpando algumas gotas de café da minha calça. Você me assustou pra caralho, meu. Ela imediatamente saiu de vista como uma criança que foi pega. Eu a ouvi correr em direção à sala de estar e, quando cheguei à porta da frente, ela estava fora de vista. Foi muito estranho e totalmente fora do personagem dela, como eu disse, mas também achei meio engraçado que ela estivesse sendo mais brincalhona e um pouco menos séria. Gritei que a amava e a chamei de esquisita. Quando fechei a porta atrás de mim, eu ouvi ela rindo. Seu comportamento era um pouco estranho, mas certamente não era algo para chamar um padre. Esqueci disso no almoço e, quando cheguei em casa, ela estava normal. Eu não toquei no assunto e ela também não, e a vida continuou. O incidente seguinte aconteceu 3 dias depois. Era por volta das 2 da manhã e eu tinha acordado para tomar um copo d'água. Eu estava na pia da cozinha, prestes a pegar um copo, quando senti uma forte sensação de que estava sendo observado. Por alguma razão, olhei para baixo atrás de mim e vi o rosto sorridente da minha esposa olhando de volta. Ela estava me espiando do outro lado da cozinha, olhando para mim com os olhos arregalados e sem piscar e sorrindo, sorrindo como um gato risonho. Eu gritei. Admito, não por irritação, mas por medo. Por alguma razão, naquele momento, eu estava com medo. Ao som do meu grito, Lin correu para fora de vista, suas mãos e pés batendo no chão dos ladrilhos enquanto ela corria para fora da cozinha. De 4. Eu não corri atrás dela, nem mesmo gritei atrás dela. Apenas fiquei ali completamente congelado e em choque, me perguntando que porra tinha possuído para ela fazer isso. Demorei um pouco mais do que gostaria até voltar para o quarto, mas acabei voltando. Quando cheguei ao nosso quarto, Lin estava deitada de lado, dormindo, ou pelo menos fingindo que estava dormindo. Fiquei ali por um tempo, observando sua respiração para ter certeza de que ela estava realmente dormindo. Tive a sensação de que ela poderia pular em mim no momento em que eu fosse para a cama, mas ela não o fez. Subi na cama e ela nem se mexeu. Sua respiração era suave e profunda e eu estava começando a me perguntar se eu tinha sonhado com a coisa toda. Na manhã seguinte, esperei que ela descesse para tomar café para entregar-lhe uma caneca e beijar sua bochecha e finalmente perguntar a ela sobre isso.
Lin, o que foi aquilo ontem à noite?
Eu perguntei, mantendo meu tom leve para não ofendê-la ou constrangê-la. Ela franziu a testa sobre a xícara de café, balançando a cabeça como se não tivesse ideia do que eu estava me referindo.
Você estava me espiando de novo, dali.
Eu disse, apontando para o ponto no chão da cozinha. Ela seguiu meu olhar, e quando olhou para mim, ela começou a rir. Ela riu tanto que eu não pude deixar de me juntar a ela.
Você me assusta pra caralho às vezes, sabia disso, amor?
Eu disse. Ela riu e colocou sua xícara no balcão e passou os braços em volta do meu pescoço.
Você me assusta o tempo todo, amor. Então, acho que estamos kits, não é mesmo?
Ela brincou. Nos despedimos e partimos para o trabalho. Enquanto eu dirigia, eu ficava pensando em quão assustador tinha sido vê-la sorrindo para mim daquele jeito. Os sons que suas mãos faziam no chão enquanto ela se arrastava. Eu disse a mim mesmo que ela estava apenas tentando ser boba. Apenas tentando se juntar a mim no meu amor por todas as coisas de terror. Não é como se eu tivesse medo dela, mas não fazia sentido vindo dela. Comecei a vê-la me espiando cada vez mais. Às vezes ela espiava por trás do sofá ou das cortinas da sala. Uma vez ela até entrou no baú da minha falecida avó que ficava ao pé de nossa cama. Eu não queria saber que ela estava lá se as velhas dobradiças do baú não a denunciassem. Ela tinha a tampa apoiada o suficiente para que apenas metade de seu rosto aparecesse. Ela estava sorrindo como uma criança animada. Eu nem sabia o que dizer a ela. Tudo que eu pude fazer era olhar. Quando finalmente encontrei minha voz, perguntei a ela por que diabos ela estava fazendo isso. Ela não respondeu, mas lentamente fechou a tampa, fechando-se dentro do baú. Eu apenas me afastei, me sentindo perturbado. Eu não entendia por que ela estava fazendo isso, mas claramente a fazia feliz. Eu só esperava que ela se cansasse desse jogo rapidamente. Lin não me espiou pelas próximas 2 semanas. Comecei a pensar que ela tinha terminado com sua brincadeira estranha e fiquei aliviado. Estávamos assistindo a um filme na Netflix numa noite e eu disse brincando que não a tinha visto me espiando ultimamente e que ela deve ter desistido de seu jogo de espionagem. Ela olhou para mim com um pequeno sorriso e disse:
ou talvez
eu apenas tenha ficado melhor nisso, meu amor. Eu não disse nada, mas me perguntei se ela estava brincando ou não. Nos dias seguintes, não consegui parar de pensar no que ela me disse. Ela ainda estava me espiando quando eu não estava olhando e eu simplesmente não tinha notado? E se assim, o que diabos ela estava ganhando com isso? Comecei a me sentir paranoico, constantemente verificando se ela estava olhando do outro lado de canto em alguma parede com apenas seu rosto à mostra ou atrás de uma porta. Eu ficava nervoso sempre que estava em casa e ela não estava à minha vista. Me senti um idiota por estar tão paranoico em relação à minha mulher. Mas depois de algumas semanas sem outro incidente, comecei a relaxar. Parei de olhar atrás de móveis e paredes e disse a mim mesmo que era apenas uma lembrança ruim. Então, alguns dias atrás, as coisas ficaram muito piores. Lin saiu para ir à casa de uma amiga e eu descansei no sofá e joguei Dead by Daylight no meu notebook. Por volta das 21 horas, entrei no chuveiro e, enquanto tirava o shampoo de meu cabelo, senti aquela sensação horrível de estar sendo observado. Eu lentamente abri meus olhos e quase tive um maldito ataque cardíaco. Lin estava me espiando por trás da cortina do chuveiro, com toda a cabeça esticada no chuveiro, deixando apenas o corpo entre as cortinas. Seu longo cabelo escuro pendia contra a cortina, as pontas pingando água. Sua boca estava aberta em um sorriso terrível, olhos arregalados e vermelhos como se ela não tivesse nem piscado. Eu gritei e pulei para trás contra a parede. Ela não se moveu com seu sorriso congelado. Sua maquiagem escorria por suas bochechas em duas listras pretas. Ela parecia tonta e completamente perturbada. Eu estava apavorado. Ficamos assim por alguns minutos, nenhum de nós dizendo uma palavra. Finalmente, depois do que parecia uma eternidade, ela lentamente puxou a cabeça para fora do chuveiro e eu observei sua figura borrada atrás da cortina enquanto ela se movia para trás em direção à porta do banheiro. Um segundo depois, a porta do banheiro se fechou com força suficiente para sacudir o espelho. Eu gritei de novo e pulei para fora do chuveiro para trancar a porta. Fiquei no banheiro por mais uma hora. Talvez eu tenha exagerado para alguns de vocês, mas, brincadeira ou não, eu não iria mais aguentar essa loucura. Isso é o que eu dizia a mim mesmo enquanto estava no meu banheiro, parado para ouvir a porta a cada poucos minutos. De repente, ouvi um som abafado e pressionei meu ouvido contra a porta do banheiro, esforçando-me para ouvir. Eu não consegui ouvir nada, mas imaginei Lin parada do outro lado da porta, rindo de sua piada de mau gosto. Senti uma onda de raiva. Eu estava mais do que chateado por ter me feito sentir medo em minha própria casa e sendo obrigado a me esconder no banheiro por uma hora. Tudo para quê? Alguma piada? Se foi uma piada, foi horrível.
Que porra, Lin!
Eu gritei.
Essa merda já está me enchendo o saco!
Esperei que ela pedisse desculpas ou me chamasse de idiota, mas em vez disso, ouvi um gemido fraco, tão baixo que me perguntei se ela tinha ouvido, e depois de um silêncio completo,
Lin?
Eu gritei, incapaz de esconder o tremor em minha voz. Não obtive resposta, apenas minha própria respiração pesada.
Eu juro por Deus, Lin, apenas pare com essa merda!
Eu gritei, batendo meu punho na porta. Esperei que ela me xingasse, algo que eu esperaria de mim falando com ela nesse tom. Eu nunca gritei com ela antes. Mas não havia nada, apenas o gotejamento ocasional do chuveiro. Não vou negar que estava com medo, com muito medo de abrir a maldita porta e encarar minha própria esposa. Esperei mais uns 30 minutos, o que parece ser uma vida inteira quando você está com medo. Finalmente, decidi que não ia passar a noite acuado no banheiro, então me ajoelhei e espiei por baixo da porta. Eu quase esperava ver o rosto dela me olhando de volta, mas felizmente não vi. Eu podia ver direto pelo corredor até o topo da escada. Nenhum sinal dela. Eu não sabia se deveria estar feliz com isso ou não. Olhei por alguns minutos, esperando ver a cabeça dela aparecer no degrau mais alto, mas não aconteceu. Me levantei, minha mão pairando sobre a porta e me preparei mentalmente para abri-la. Eu lentamente virei a maçaneta com os dedos trêmulos e estava prestes a abri-la quando ouvi um som que ainda me faz sentir náuseas quando penso nisso. Um gemido, mais alto do que antes. Mas desta vez, consegui dizer exatamente de onde vinha. Virei minha cabeça para a porta do armário como se estivesse em câmera lenta e tranquei os olhos em minha esposa que estava me espiando pela pequena abertura. Seus olhos ainda estavam arregalados como sempre e sua boca estava aberta naquele sorriso mais grotesco que eu já tinha visto. Eu nem gritei, estava com muito medo até mesmo para isso. Suas mãos estavam entrelaçadas no peito, o corpo tremendo de puro deleite, como se ela mal pudesse conter sua excitação. Um gemido rouco, curto, borbulhou de sua garganta, profundo e cru, enviando um arrepio por todo o meu corpo. De alguma forma, encontrei a capacidade de abrir a porta do banheiro e corri o mais rápido que pude pelos degraus, pegando minhas chaves e o telefone da mesa da sala antes de sair correndo para meu carro. Eu podia ouvir sua risada estridente atrás de mim, mas não a ouvi se aproximando. Eu não me incomodei em fechar a porta da frente. Afastei-me de casa o mais rápido que deveria ter feito legalmente, tremendo o tempo todo, de medo ou de frio. Talvez um pouco de ambos. Eu não tinha pego um casaco ou mesmo um par de sapatos. Eu ainda estava de cueca e meu cabelo ainda estava molhado. Eu dirigi direto para a casa de meu irmão, Chris, a cerca de 40 minutos de distância, ignorando toda e qualquer ligação e mensagem que recebi. Eu não verifiquei meu telefone até que eu estivesse estacionado com segurança na garagem de meu irmão. Lynn ligou 4 vezes e enviou uma enxurrada de mensagens, todas se perguntando para onde eu tinha ido e por que eu saí assim. Joguei meu telefone no painel com raiva, furioso com sua atitude indiferente. Meu irmão e sua esposa ficaram surpresos ao me ver, especialmente vestido apenas cueca box, mas me disseram que eu podia ficar o tempo que eu precisasse. Chris me emprestou algumas roupas e me perguntou o que aconteceu. Eu disse a ele que Lynn e eu brigamos, mas não entrei em detalhes. Eu não queria que ele pensasse que eu estava exagerando, deixando minha esposa por causa de uma brincadeira, mesmo que fosse uma brincadeira bem estranha. Quer dizer, eu a encorajei por anos a ser mais brincalhona ao invés de ser tão sério o tempo todo. Eu queria que ela relaxasse, mas isso definitivamente não era o que eu tinha em mente. Tentei dormir no sofá deles, mas meu cérebro não me deixava dormir. Toda vez que eu fechava os olhos, via o rosto de Lynn me encarando de dentro do armário. Saber que ela estava lá comigo o tempo todo fez minha pele arrepiar. Ela nunca tinha saído da porra do banheiro. Em vez disso, ela entrou no armário e bateu a porta do banheiro para me enganar. O simples pensamento de voltar para casa me dava ansiedade. Incapaz de dormir, Chris me acabou dando o remédio para dormir para que eu pudesse descansar um pouco. Meu sono estava cheio de pesadelos terríveis. Todo o rosto sorridente de Lynn. Acordei assim que o sol começou a nascer. Meu corpo dolorido doía por causa do sofá e me sentia esgotado. Eu sabia que teria que ligar para Lynn em algum momento, mas não sabia o que dizer a ela. Eu não iria para casa a menos que ela me desse sua palavra de que nunca mais faria algo assim. Eu só queria minha esposa de volta. Seu eu normal e sério nunca pareceu tão bom para mim. Eu estava pensando em ligar para ela e dizer isso a ela, quando aquela sensação familiar tomou conta de mim. Eu estava sendo observado. Eu estava olhando para o teto, com o coração na garganta. Eu não queria desviar o olhar, mas quanto mais eu ignorava o sentimento, pior ficava. Meus olhos se afastaram do teto por conta própria. Seu rosto estava pressionado contra a janela ao lado do sofá, olhando para mim com aquele mesmo sorriso aberto. A baba escorria por seus lábios, deixando 2 longas listras no vidro. Eu não sabia quanto tempo ela estava lá, mas algo me dizia que estava lá há um bom tempo, possivelmente a noite toda. Não me incomodei em gritar, embora estivesse com medo de que a raiva superasse qualquer medo que eu sentisse naquele momento. Eu pulei do sofá e bati minha palma contra o vidro.
Que porra, Lynn? Você está louca? Que merda de errado com você, caralho? Apenas vá pra casa!
Eu gritei.
Agora!
Ela não se moveu. Sua expressão medonha não mudou. De alguma forma, seu sorriso só cresceu, como se ela nunca tivesse estado tão exultante. Eu podia ouvir Chris e sua esposa se movendo do andar de cima. Como se Lynn pudesse ouvi-los de seu lugar ao lado de fora, sua cabeça se moveu lentamente em sua direção e ela começou a fechar a boca lentamente. Chris chamou meu nome lá de cima, obviamente preocupado. Eu me virei para ver ela e sua esposa Rebecca descendo as escadas correndo. Quando me virei para a janela, Lynn não estava mais lá. O único sinal de que ela esteve lá foram os dois fios de baba ainda escorrendo pelo vidro. Tentei explicar a Cris e Rebeca sobre acordar e ver Lee me observando pela janela. Eles estavam céticos. Quem não estaria? Cris e eu saímos para o local à frente da janela, mas não havia pegadas na terra, apenas um pequeno entalhe. Algum animal, provavelmente, Cris adivinhou. Eu não discuti. Ele e Rebeca presumiram que eu sonhei o episódio inteiro, mas eles não entenderam. Eu estava cansado demais para explicar a eles. Liguei para o trabalho do telefone fixo de Cris naquele dia, porque eu havia desligado meu telefone. Eu não queria enfrentar Lynn. Apenas falar com ela era demais para mim naquele momento. Eu realmente comecei a acreditar que algo estava irreversivelmente errado com ela, que não importava as promessas que ela fizesse. Nunca mais seríamos os mesmos. Esse pensamento me entristeceu profundamente. Chorei a maior parte da manhã. Ao meio-dia, percebi que estava pronto para confrontá-la. Dei a ela uma última chance de se explicar. Eu poderia pelo menos dar isso a ela depois de 6 anos, eu disse a mim mesmo. Liguei meu telefone e vi dezenas de mensagens que ela enviou, todas de uma esposa aparentemente preocupada.
Amor, vamos conversar. Eu te amo muito, amor. Por favor, me ligue de volta. Eu realmente estou preocupada. Por favor, me responda. Por favor, apenas volte para casa.
E mais do mesmo. Todas as mensagens me dizendo que ela me amava e ela me queria em casa e como ela estava preocupada. Nenhuma única maldita mensagem abordando a merda louca que ela estava fazendo, como se ela nem estivesse agindo como um personagem do livro de Stephen King. Até seus textos eram diferentes. Ela normalmente mandava mensagens de texto apenas para me dizer para comprar alguns pães. Você pensaria que ela teria mais a me dizer depois de suas travessuras bizarras. Eu sei que provavelmente parece infantil para alguns de vocês que estão a quilômetros de distância dessa situação. Mas se você visse o jeito que Lynn olhou para mim, como ela saiu correndo de quatro como um animal selvagem, sorrindo para mim de dentro do armário como uma lunática, então você veria que ter uma reação assim era bem justo. Acabei ficando com Cris e Rebeca por mais uma noite. Só acordei ontem depois do meio-dia e, felizmente, não vi o rosto de Lynn me observando pela janela.
Eu não quero me intrometer, não é da minha vida, mas a discussão que tiveram, tem algo que você possa fazer para que as coisas entre vocês voltem ao normal?
Rebeca perguntou. Ela havia feito sanduíche para nós dois e eu sabia que ela queria tocar no assunto sem parecer intrometida.
Ela está diferente.
Eu disse, escolhendo minhas palavras com cuidado. Eu ainda não estava pronto para ela ou Cris saberem toda a extensão da loucura de merda com a qual eu estava lidando.
As pessoas mudam, Ben, mas ela ainda é a mesma mulher com quem você se casou. Talvez vocês dois só precisem conversar sobre seus problemas. O que quer que esteja acontecendo, tenho certeza que pode ser consertado.
Ela disse, tentando pacificar a situação.
Eu acho que está muito além disso agora. Eu não acho que falar ajudaria. Eu só não confio mais nela.
Eu disse. As palavras feriram meu coração. Eu sentia falta e amava minha esposa. Mas como eu poderia viver com algo assim? Viver com medo constante não parecia muito atraente.
Lynn te ama. Ela deve estar absolutamente arrasada com tudo isso.
Ela disse.
Eu não tenho tanta certeza disso.
Eu disse.
Bem, ela certamente parecia assim para mim. Eu nunca vi tão chateada. Muito diferente da Lynn que eu conheço.
Rebeca disse, balançando a cabeça tristemente. Levou um minuto inteiro para que suas palavras realmente penetrassem e, quando o fizeram, senti o pavor percorrendo minha pele.
Espere, o que você quer dizer? Você a viu? Você viu Lynn?
Eu perguntei, com minha boca de repente seca. Rebeca assentiu casualmente, como se esse fato não fosse combustível para pesadelos. Talvez para ela não fosse.
Ela passou por aqui esta manhã, logo depois que Chris saiu para o trabalho.
Ela disse, limpando os pratos da mesa.
Mas eu não vi o carro dela. Talvez ela tenha vindo de Uber ou algo assim.
Becca, o que ela disse? Ela entrou?
Eu perguntei, o suor começando a brotar na minha testa. Comecei a olhar ao redor, examinando os cantos como se um predador espreitasse atrás deles.
Não, não. Ela só perguntou se você estava acordado e eu disse que não. Perguntei se ela queria que eu te acordasse, mas ela também disse que não. Só disse para deixar você dormir e descansar.
Ela disse enquanto lavava os pratos.
Isso foi tudo? Ela não disse mais nada?
Eu perguntei.
Não, mas ela parecia horrível, como se ela não dormisse há dias. Eu acho que você deveria ligar para ela.
Levantei-me da mesa e agradeci Rebeca pelo lanche. Eu me senti um pouco melhor ao saber que pelo menos ela não tinha entrado. Ainda assim, eu precisava verificar novamente se as portas estavam trancadas. Sentei-me por um tempo, tentando descobrir o que fazer a seguir. Eu não queria ir para casa, mas senti que devia ajudar Lynn se pudesse. Eu não tinha jurado amá-la e honrá-la na saúde e na doença? Claramente, ela estava muito doente. Se ela estava doente, o que eu realmente acreditava que ela estava, eu tinha que tentar conseguir a ajuda que ela precisava. Mas eu nem sabia por onde começar. Eu não queria chamar a polícia e, além disso, o que diabos eu ia dizer a eles? Que minha esposa estava me espiando? Que ela estava sendo assustadora? Por mais bizarra que fosse, ainda não havia cometido nenhum crime. A polícia provavelmente iria dizer que eu estava exagerando, mas isso não era uma brincadeira. Parecia errado. Perigoso mesmo, como se algo sinistro se escondesse sob seu sorriso. Eu sabia que, como marido dela, eu estava dentro dos meus direitos de tê-la internado, mas se ela simplesmente agisse normalmente na presença de algum psicólogo. Ela, obviamente, foi capaz de enganar Rebeca para pensar que ela era apenas uma esposa preocupada. Contanto que os médicos não a considerassem um perigo para si mesma ou para os outros, eles não teriam escolha a não ser liberar após 72 horas. Eu me senti perdido e sobrecarregado. Então, eu fiz o que qualquer marido na minha posição faria. Liguei para a mãe dela. Eu não queria, acredite. A mãe dela, Mariane e eu nunca nos demos bem. Nós nunca brigamos ou algo assim. Ela simplesmente não era uma pessoa muito calorosa e não era muito fácil de se conviver. Ela quase nunca sorria e, quando fazia, apenas seus lábios se moviam em um sorriso de lábios finos, deixando seus olhos tão vazios quanto antes. Ela emitia essa aura que parecia estar permanentemente na ofensiva. Eu só a encontrei duas vezes e ambas as vezes foram para visitas curtas. Tive a impressão de que ela não me aprovava como um bom partido para sua filha. Lynn sempre nos conduzia para fora rapidamente, pois ela não queria que eu me sentisse desconfortável, o que eu sempre agradecia. Estar na companhia de sua mãe era quase insuportável, como andar no vidro. Fiquei feliz quando nos mudamos para 3 estados de distância para que não tivéssemos que vê-la com frequência. Fiquei feliz em evitar a mulher, mas precisava de sua ajuda neste momento. Eu realmente não queria falar com ela, mas eu tinha que falar com alguém e alguém que conhecesse Lynn melhor do que eu. Então, cerrei os dentes e fiz o que tinha que fazer.
Sim,
ela respondeu, já suando irritada.
Mariane, sou eu, Ben. Você tem um minuto para conversar?
Eu perguntei. Eu podia ouvi-la estalar a língua em irritação.
Estou no meio de algo importante aqui. Mas se você insiste, acho que posso te dar um tempo. O que você quer discutir, Benjamin?
Ela disse friamente.
É sobre Lynn. Ela está agindo de forma estranha e eu queria saber se você tinha alguma ideia do que
Eu fui rapidamente interrompido.
É um pouco difícil seguir seu raciocínio. O que você quer de mim?
Ela perguntou. Eu quase podia vê-la parada ali em seu suéter fino e calça, batendo as unhas com impaciência na mesa.
Tá, eu queria saber se você já notou algum comportamento estranho vindo dela, ou possivelmente algum problema de saúde mental?
Eu perguntei. Houve uma longa pausa e desconfortável que eu não poderia dizer porque ela estava apenas pensando ou outra coisa. Finalmente, depois de alguns segundos, ela falou.
Eu não tenho certeza se isso é uma de suas piadas, Benjamin, mas se for, eu não achei graça nisso. Agora tem uns negócios a tratar, como eu disse, então se você não se importa...
Ela disse, mas eu a interrompi antes que ela pudesse se livrar de mim.
Marianne, não é uma piada. Estou sinceramente preocupado com a saúde mental de Lynn. Seu comportamento tem sido muito estranho ultimamente. Estou muito preocupada com ela e imaginei que, como mãe dela, talvez você também estaria.
Eu disse, minha frustração evidente em minha voz.
Se você está realmente preocupado, então, eu sugiro que você envolva os profissionais de saúde. Eu não sei o que você está esperando de mim.
Ela estalou. Eu poderia dizer que ela estava a segundos de desligar e, por algum motivo, eu estava desesperado para não deixá-la. Tive a sensação de que ela sabia muito mais do que estava deixando transparecer.
Por favor, se não for por mim, faça por Lynn.
Tentei. Ouvi uma inspiração fraca e trêmula, como se ela estivesse tentando manter sua personalidade de aço unida, mas falhando.
Marianne, o que está...
Eu comecei.
Benjamin, eu não sei o que te dizer. Meu único conselho seria procurar ajuda profissional. Não ligue novamente. Adeus.
Tentei ligar novamente para ela, mas ela desligou o telefone. Tentei entender a ligação e sua recusa em me ajudar. Mesmo que ela não gostasse de mim, por que ela não iria querer ajudar sua própria filha? Eu não conseguia entender isso. Tentei repetir a conversa desesperada para encontrar algo que tivesse passado despercebido em meio ao desespero. Depois de um tempo quase desistir, até que me lembrei de suas últimas palavras para mim. Procure ajuda profissional. Ela disse essas palavras com um pouco mais de urgência. Eu poderia estar me agarrando a palhaçadas, mas não. Eu tinha certeza que a voz dela havia mudado ligeiramente quando ela disse isso, como se fossem muito importantes. O que ela quis dizer? Presumi que ela estivesse se referindo a profissionais médicos, mas, talvez, estivesse se referindo a outra pessoa. Alguém que ela, por algum motivo, não se sentiu à vontade para falar diretamente. Esperei Chris chegar em casa e, depois de uma longa e exaustiva conversa com ele e Rebecca, convenci-os de que Lynn realmente precisava de ajuda psiquiátrica. Eu não contei tudo a eles. Eu não estava preparado para entrar nesse assunto por completo ainda, mas contei a eles sobre nosso último encontro, como ela se escondeu no banheiro me espiando do armário. Eles ficaram obviamente chocados, mas felizmente acreditaram em mim. Eles também só queriam ajudá-la. Ainda assim, eles não achavam que fosse tão sério. Estranho, talvez, mas não perigoso. Eles só ficavam me dizendo que talvez Lynn tenha apenas tentado fazer algum tipo de piada estranha.
Talvez fosse uma pegadinha para o YouTube?
Rebecca sugeriu, ainda que sem entusiasmo. Chris não achou que deveríamos envolver a polícia ainda. Ele se ofereceu a ir comigo e eu prontamente aceitei. Ele raciocinou que conversar calmamente com ela para tentar convencê-la a ir de boa vontade era o melhor recurso. Eu concordei em fazer do jeito dele. Pelo menos eu não entraria naquela casa sozinho. Nós dirigimos esta manhã, logo após o café da manhã. Não havia nenhuma maneira de eu ir lá à noite. Quando paramos na garagem, meu estômago começou a dar cambalhotas. O carro dela não estava lá, mas eu ainda não baixei a guarda. A porta da frente estava entreaberta e por uma fração de segundo pensei que veríamos seus olhos olhando pela abertura. Eu estava tremendo e começando a suar. Chris, no entanto, estava bem. Ele esperou que eu abrisse a porta, com as mãos nos bolsos como se estivesse dando um passeio pelo parque. Eu invejei sua ignorância. Empurrei a porta e fui imediatamente atingido pelo fedor de podridão. Chris sentiu o cheiro também e entrou na casa atrás de mim com o nariz torcido.
O que vocês usam para limpar o chão por aqui? Merda?
Chris murmurou.
Ah, cala a boca,
eu disse, meus olhos correndo ao redor para qualquer sinal de Lynn. A casa estava mortalmente silenciosa e escura, apesar de ser 10 da manhã. Todas as cortinas estavam bem fechadas, recusando-se a deixar a luz do sol entrar. Se eu não a tivesse deixado apenas 2 dias antes, teria pensado que a casa estava abandonada. Passamos por cada quarto, verificando cuidadosamente qualquer lugar que ela pudesse se esconder, ocasionalmente chamando seu nome.
Por que diabos você está olhando debaixo do sofá?
Chris finalmente perguntou.
Não estamos procurando sua esposa?
Ele estava olhando para mim como se eu fosse um idiota.
Vamos apenas subir,
eu sussurrei. Ele balançou a cabeça, mas me seguiu a escada acima para verificar o banheiro e o quarto de hóspedes. No caminho, meus sapatos esmagaram pedaços de vidros que pareciam estar espalhados em alguns dos degraus. Percebi que um dos retratos de Lynn e de nosso casamento pendurados na parede ao longo da escada havia sido quebrados. A moldura pendia torta, todo o vidro removido. Olhei para a foto, um nó se formando na minha garganta. Tínhamos tirado a foto logo depois de sair da igreja, depois de dizer nossos votos. Ela estava tão bonita em seu vestido branco. Olhei para o rosto de Lynn. Eu nunca sonhei que seu rosto seria uma fonte de terror para mim. Subimos o resto dos degraus, verificando o quarto de hóspedes, mas parecia completamente intocado. Eu estava hesitante em entrar no banheiro, meu medo daquela noite voltando para mim mais uma vez. Chris percebeu e se ofereceu para entrar sozinho, mas eu não podia deixá-lo fazer isso, então entramos juntos, verificando o armário e o box. O banheiro parecia não ter sido tocado desde que saí naquela noite.
Eu não acho que ela esteja por aqui, Ben. Por que você não arruma algumas roupas e nós tentamos voltar amanhã ou algo assim?
Disse Chris. Balancei a cabeça e fui para o nosso quarto e peguei algumas roupas em uma mochila. Quando verifiquei dentro do nosso armário, me deparei com a origem do cheiro e engasguei. Chris deu uma olhada e perdeu toda a cor de seu rosto. Ele teve que ficar perto das escadas para fugir da visão e do cheiro. Olhei em choque para o que estava dentro do armário do meu quarto. Encharcados no tapete, havia pelo menos uma dúzia de globos oculares, todos cuidadosamente dispostos aos pares. Alguns eram tão grandes quanto um ovo, enquanto outros eram tão pequenos quanto uma bola de gude. Olhei para os olhos que ela coletou de pequenos animais e me perguntei como ela os conseguiu, e estremeci com o pensamento.
Cara, eu pensei que estava mal com o chulé nos sapatos de Becca, mas que merda é essa? Sua esposa está colecionando olhos,
Chris disse engasgando.
Ben, acho que devemos ir,
ela disse do corredor.
Estou ficando enjoado.
Tá, vamos. Peguei minha mochila e fechei a porta do armário, correndo para me livrar desse pesadelo. Saí para o corredor e respirei fundo. Eu podia sentir o gosto de podridão na minha língua e não pude deixar de engasgar.
Quem diabos coleciona olhos em seu armário? Isso é doentio,
Chris murmurou.
Eu tentei te dizer que ela precisava de ajuda,
eu disse.
Ela não precisa de ajuda, Ben. Ela precisa da porra de um exorcista,
ele disse.
Você vem ou o quê? Eu não suporto mais esse cheiro de...
Suas palavras morreram em sua garganta e seus olhos se arregalaram de medo. Eu não perguntei a ele por quê. Eu podia sentir isso. Alguém estava me observando e não achei que fossem os olhos no armário. Eu me virei, meus olhos examinando lentamente o quarto.
Cristo!
Eu sussurrei quando finalmente vi o que perdemos. Debaixo da cama, encolhida de lado, nos observando com a emoção de uma criança na manhã de Natal, estava minha esposa. Ela segurava as mãos logo abaixo do queixo e elas estavam tremendo ansiosamente. Agora que ela sabia que tinha sido encontrada, eu podia ouvir os ruídos baixos que ela estava fazendo. Uma espécie de soluço na garganta, como se a excitação fosse demais para ela. Era enervante para dizer o mínimo. Olhos arregalados e aquele mesmo sorriso enorme. Tudo em mim disse para correr, mas eu o forcei. Esta era minha esposa, não importava o quão distorcida, ela ainda era a mulher com quem me casei. Eu tinha que ajudá-la.
Lin,
eu disse suavemente. Ela não respondeu, mas sua cabeça balançou para frente e para trás em dois pequenos movimentos rápidos, como se ela estivesse balançando a cabeça.
Querida, eu só quero ajudar, ok? Você pode me deixar fazer isso?
Eu perguntei. Dei um único passo para a frente, aproximando-me dela como uma espécie de animal perigoso.
Eu te amo, Lin.
Eu disse suavemente, dando mais um passo mais perto. Ela deixou um pequeno gemido escapar de sua boca aberta e tive que resistir à vontade de correr. Seus ombros estavam começando a tremer e seus olhos ficaram grandes como um pires. Eu me agachei para poder vê-la melhor e imediatamente vi o sangue. Suas mãos estavam cobertas por ele. Ela tremia mais e mais quanto mais eu me aproximava, como se ela mal conseguisse se conter.
Lin, você está machucada? Você está sangrando?
Eu disse. Ela balançou a cabeça novamente, seus dedos ensanguentados movendo-se para cima e para baixo como se estivesse tocando um piano invisível. Eles ocasionalmente roçavam seu queixo, deixando manchas de sangue em sua pele. Eu queria recuar de desgosto. O cheiro que estava saindo dela era revoltante. Eu podia sentir o vômito tentando subir pela minha garganta. Seus lábios estavam secos e esticados finos, sangue escorrendo entre as rachaduras. Eu sabia que ela não sairia sozinha, mas eu não queria deixá-la no estado que estava. Eu me aproximei e estendi a mão para ela. Os sons de soluços excitados ficaram mais altos e suas mãos tremeram, os dedos flexionando. Foi então que pude ver o sangue escorrendo entre seus dedos.
Meu Deus, Lin, você está sangrando!
Eu disse. Instintivamente, estendi a mão para pegar sua mão. Mas antes que eu pudesse tocá-la, sua mão saltou em minha direção. Uma dor aguda atravessou meu braço e eu caí de bunda. Meu braço queimava e eu podia ver o sangue pingando no tapete. Olhei para ela em estado de choque e a vi sorrindo loucamente. Seus dedos segurando um grande caco de vidro.
Ei, você está bem?
Chris perguntou atrás de mim. Virei minha cabeça lentamente e acenei para ele, embalando meu braço no peito. Quando me virei para encarar Lin, vi que seu foco havia mudado. Ela não estava mais olhando para mim. Ela não estava mais sorrindo também. Ela estava olhando além de mim, seus olhos olhando para Chris da mesma forma que um leão faminto olharia para um antílope. Sua boca ainda estava aberta, mas estava torcida em um rosnado. Levantei-me e comecei a andar de costas pelo corredor, com medo de tirar os olhos delas.
Você está sangrando?
Chris perguntou. No momento em que suas palavras saíram de sua boca, Lin começou a sair rapidamente debaixo da cama, com um caco de vidro ainda em seu punho.
Corre, Chris! Corre!
Eu gritei. Ele deve ter sentido muito medo de se mover, porque um segundo depois que senti minhas costas baterem nele, ele ainda estava de pé no topo da escada, olhando para o horror que era minha esposa.
Lin tinha rastejado completamente para fora da cama e estava na porta do quarto, seu rosto contorcido de raiva. Todo seu corpo estava visivelmente tenso. O sangue escorria por seus dedos e caía no chão.
Jesus, Lin, Chris disse. Que porra é essa?
Estendi a mão para trás e o empurrei em direção aos degraus.
Corre, Chris, não podemos ficar aqui!
Eu disse tão baixinho, mas com a firmeza que pude. Lin balançou a cabeça em movimentos rápidos e nítidos e começou a sorrir, esticando a boca cada vez mais para que seu queixo parecesse tocar seu peito. Ouvi Chris murmurar uma oração e então ele estava descendo as escadas correndo. Eu estava no topo da escada, preso entre o amor por uma mulher que claramente precisava de ajuda séria e a autopreservação.
Eu só quero ajudar, Lin,
eu disse, sufocando as lágrimas. Seus olhos se focaram em mim mais uma vez enquanto ela levantava lentamente o vidro, segurando-o na frente dela. E então ela começou a correr em minha direção, sorrindo com total excitação. Felizmente, o medo assumiu e voei escada abaixo, pulando 2 ou 3 degraus de cada vez. Cheguei à porta da frente antes de senti-la pular nas minhas costas, envolvendo os braços em volta de meu pescoço, a boca aberta ao lado de meu ouvido para que eu pudesse ouvir aqueles terríveis sons de soluço de perto. Eu a afastei de mim, derrubando-a no chão. Senti uma dor lacinante nas costas enquanto ela se afastava, mas abri a porta da frente e corri para o carro. Chris estava no jardim da frente, falando ao telefone com a polícia. Eu não disse uma palavra, apenas corri para o carro e entrei. Chris entendeu a dica e me seguiu, ainda na linha com a polícia. Olhei pelo espelho retrovisor, certo de que haveria ali, correndo atrás de nós. Mas não aconteceu. Fui direto ao pronto-socorro e levei 11 pontos no braço e 3 nas costas. A polícia fez muitas perguntas e voltou para casa para fazer uma busca. Mas é claro, Lin não estava mais lá. Eles me aconselharam a ficar com algum amigo ou parente por um tempo e pedir uma ordem de restrição assim que pudesse. Mas nada disso importaria. De alguma forma, eu simplesmente sabia. Deixei Chris em casa e fui para um hotel a 1 hora de distância. Eu queria colocar a maior distância possível entre mim e Lin. Este é o lugar onde estive nas últimas 4 horas. Achei que talvez a polícia a encontrasse. Talvez conseguisse a ajuda que ela precisasse desesperadamente. Mas agora, acho que não. Porque há 40 minutos recebi uma mensagem de um número desconhecido. Com apenas 3 palavras.
Eu encontrei você.
E uma foto anexada. A imagem estava escura e granulada, mas eu imediatamente soube o que era. Não havia como confundir o olho da minha esposa. Comecei a digitar esse relato imediatamente. Eu não sei o que fazer. Estou sozinho e com medo. E não posso deixar de sentir que estou sendo observado.